Falando de Livros.
Hoje é dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, e eu vou conversar com a professora Suzana Ventura, ela que tem um doutorado em literatura comparada pela USP, literatura portuguesa e brasileira. Professora Suzana, hoje começa no Brasil e em Portugal o ano de Portugal no Brasil e o ano de Brasil em Portugal na literatura. Eu queria que você explicasse e falasse pra gente sobre esse compartilhamento das literaturas e também por que estamos hoje considerando esse ano de Brasil e Portugal.
Bom dia, Rosana. Ali, bom dia, ouvintes, nesse 7 de setembro, uma data festiva para o Brasil e hoje que tem um outro motivo de festa, que é a inauguração de um ano consular, um ano de Portugal no Brasil, ao mesmo tempo em que vai ocorrer um ano do Brasil em Portugal. Então, por decisão consular, tida há alguns anos, eles resolvem que vão fazer, né, os governantes dos dois países resolvem fazer esse ano de comemorativo, um ano para um conhecimento mútuo, para um aprofundamento cultural e comercial e literário entre os países. Então, se classicamente Portugal está sempre de olhos voltados para o Brasil, então, com o cotidiano das nossas telenovelas, dos nossos principais músicos, da nossa realidade, até mesmo via Globo Internacional, o Brasil já não, já tem uma dificuldade maior de compreender, são alguns ícones ou do futebol ou do fado, algumas pessoas que ficam conhecidas no Brasil, algumas obras, José Saramago, Lobo Antunes, agora mais recentemente Walter Ugumão, José Luiz Tavares, Dia Jorge, mas muito condicionado por fatores assim de um inusitado, enquanto que para os portugueses não. E esse ano vai, mesmo em termos comerciais, nós vamos ter um comércio tradicional, o vinho português, o azeite português, produtos que entram tradicionalmente aqui e que agora com esse ano a gente acredita na visibilidade maior.
A literatura portuguesa no Brasil é menos conhecida ou mais conhecida que a literatura brasileira em Portugal? Como que está esse intercâmbio literário, que é o que interessa pra gente?
Muito menos conhecida a literatura portuguesa aqui. Aqui a gente fica mais pelo cânone, né? Por aquilo que é ensinado nas escolas tradicionalmente. Então o aluno pouco mais sabe do que Fernando Pessoa e um pouco de José Saramago e coisas desse tipo, essa de Queiroz. Aí quando ele entra no ensino médio, ele tem um contato com a história da literatura. Então vai ter o trovadorismo, as cantigas de amigo, de amor, vai passar depois pro Camões, pro Padre Vieira, mas muito, muito pouco. Às vezes o Camilo Castelo Branco, essa de Queiroz, fortemente, que é uma coisa fortemente brasileira, inclusive, esse amor pelo essa. Depois Fernando Pessoa, e aí vai pulando um pouquinho e vem para essas pessoas mais contemporâneas, né? José Saramago, a proa, é lógico, por conta do Nobel, mas também Agostina Bessa Luiz, Lobo Antunes, Walter Ugumão, José Luiz Peixoto, Lídia Jorge, Teolinda Gerson, mas muito, muito motivado pela educação, então, pelo que se aprende nas escolas, e não um diálogo muito efetivo.
Mas aí você disse nomes que nem eu mesma conheço, que deve estar fechado nos cânones, dentro da literatura, dentro de faculdade de letras.
Né? Ah, sim, com certeza. Vários desses nomes acabam circulando dentro do contexto acadêmico, das faculdades de letras, não é? Ou porque participam, ou, por exemplo, Walter Ugumão, Gonçalo Leme Tavares, José Luiz Peixoto, recentemente publicados no Brasil por excelentes casas editoriais, e que vêm ao Brasil em feiras literárias, que também se propagaram muito nos últimos anos. Então, dá um certo condicionamento de quem está sendo estudado e de quem aparece e comparece em feiras como Flip Porto, Festival da Mantiqueira e outras feiras que se Pulverizes, Festival de Passo Fundo e outras feiras que acontecem no Brasil. Fórum das Letras de Ouro Preto, não é?
Eu queria que você falasse, você que é organizadora do catálogo da editora Peirópolis, o catálogo das literaturas, eu queria que você falasse um pouco mais desse catálogo e como é que as pessoas podem adquirir, saber mais, explicar o que é esse catálogo, afinal.
Eu fui contatada pela editora Peirópolis há cerca de 2 anos. Eles já tinham muitos títulos de literatura portuguesa, mais destinada a crianças e jovens. E nós fizemos, então, um trabalho de consultoria literária, de afinamento, no intuito de criar um roteiro que possibilitasse ao jovem leitor, jovem mesmo, a partir de 5, 6 anos, um conhecimento da literatura portuguesa para crianças e jovens. Então, é um catálogo que é organizado por temporalidades, né? Ele vai desde o início da literatura, e aí está o meu livro, já dei entrevista a você neste ano sobre o meu livro, que é o Convite à Navegação, uma conversa sobre literatura portuguesa.
Que é um livro delicioso, aliás, um livro editado pela editora Peirópolis, e é de autora de Suzana Ventura.
Então, e a partir daí a gente dimensionou, e há muitas coisas para as crianças e para os jovens. Temos Alto da Barca do Inferno em quadrinhos, temos Lusíadas em quadrinhos, e então com a exploração do universo da HQ, e também, por exemplo, a exploração do lirismo de Camões no livro Versos de Amor e de Morte, que são organizados esses versos pela professora Nelly Novaes Coelho, e aí ele vai ao longo do tempo e passa pelas cantigas de amor, pelas cantigas de amigo, adentra o século XIX, vai pelas antologias de poetas como Antero de Quental, Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, um livro específico sobre a poética da Flor Bela Espanca, vista então para a juventude, e depois até autores mais recentes, como o muito representativo José Jorge Letria, com 6 títulos, dos mais representativos. E aí o catálogo tenta também contemplar ilustradores portugueses, ilustradores brasileiros, dando uma possibilidade de uma educação visual e de uma abrangência bastante grande do que está sendo feito em Portugal hoje. E vem até a contemporaneidade com vários títulos de um dos coletivos que está causando realmente maiores elogios em todo o contexto europeu, que é o coletivo do Planeta Tangerina, que é um coletivo de artistas plásticos e escritores que montaram essa editora, Planeta Tangerina. E a Peirópolis também tem cerca de 5 títulos deles, que é o que há de mais arrojado em termos de ilustração, e um texto que para a sociedade portuguesa é inovador. Toda essa informação, além de ela estar num catálogo de papel, né, que a gente formou, ela está disponível no site da editora para baixar em PDF. É acompanhado de textos para os professores, textos que foram elaborados por mim, são assinados por mim, e que tentam partir dessa ideia que é a minha, de que saber e sabor não deveriam estar separados. Então, basta entrar no site da editora, www.editoraperopolis.com.br, e a opção catálogos, e baixar o catálogo de literatura portuguesa. É realmente uma delícia, com ilustrações da Silvia Amstalden, uma jovem ilustradora de São Paulo, que realmente fez um trabalho muito especial sobre a literatura portuguesa, e aí navegar.
E essa história de sabores, saberes, a gente começa a pensar na comida portuguesa, o bacalhau, o azeite, os doces, as ambrosias, os pastéis de nata. Você fala disso também ou não?
Ah, eu não falo, mas eu como em dia de feriado, né? A origem é a mesma, né? Saber, sabor, né? Ainda hoje em Portugal, uma comida sabe bem, né? Ah, esse chocolate quente soube-me tão bem quando é inverno, né? Ou num dia como hoje, que aqui chove e está fresquinho, né? Eu falo, ah, como soube-me bem essa sopa quentinha. Então, essa coisa de saber e sabor que não deveriam estar dissociadas, né? E a literatura portuguesa, por vezes, é considerada uma coisa mais vetusta, mais antiquada. E isso tem que ser retrabalhado, porque há muita coisa muito boa e que ecoa perfeitamente perfeitamente os desejos e as ansiedades de um jovem, de uma criança brasileira. Então temos, por exemplo, brincar com as palavras do José Jorge Letria, que pode ser bem fruído por crianças a partir de 5 anos, ou então algo que já mexe um pouco com as inquietações da juventude, como o conto A Instrumentalina, da Lídia Jorge, uma das escritoras mais representativas da contemporaneidade portuguesa. Um título também da Alice Vieira, Meia Hora para Mudar a Minha Vida, que dialoga diretamente com a canção da Adriana Calcanhoto e com Gil Vicente, que fala de como
os portugueses consomem muito a música e também a literatura. Esse ano que a gente está comemorando o centenário de dois grandes mestres da nossa literatura, Nelson Rodrigues e também Jorge Amado. Foi, em certo momento, também o representante da cultura brasileira para eles, não é isso?
Sim, até hoje. O Jorge foi muito amado em Portugal, especialmente o Jorge de Cacau, Suor, aquele primeiro Jorge de Terras do Sem Fim, Jubiabá. Daqui a 2 meses, em novembro, a gente terá em Lisboa um congresso, um colóquio Jorge Amado acontecendo em Lisboa, Coimbra e Porto e em algumas escolas públicas, que falará da importância do Jorge, porque foi um momento em que a literatura brasileira influenciou diretamente a literatura portuguesa, porque os escritores que lá viviam, nós aqui vivíamos, estou pensando na década de 30, né? Estou pensando nesse primeiro Jorge Amado, até 36, 37, o Jorge Amado de Capitães da Areia, e Cacau, Suor, Terras do Sem Fim. E o que acontece nesse momento? Portugal, nós vivendo a ditadura do Getúlio Vargas, a ditadura do Estado Novo, e Portugal também vivendo a ditadura do Estado Novo, e os livros brasileiros do Jorge, então não apenas o Jorge, como do Jorge, José Luiz do Rego, Graciliano Ramos, entrando como um motivo forte para que Portugal pensasse também os seus pobres, os seus desvalidos e as peculiaridades do país. Então, o neorrealismo português vai beber muito no romance social de 30 do Brasil. Nesse aspecto, Jorge Amado teve uma representatividade imensa. Agora mesmo acabou de acontecer na Biblioteca Nacional de Portugal, entre os meses de maio e junho, uma exposição em homenagem ao Jorge Amado, organizada pela Biblioteca Nacional e pelo Museu do Neorrealismo. O neorrealismo, que é um rótulo que é o equivalente do nosso romance de 30, do nosso romance social.
Professora Suzana Ventura, eu agradeço por essa aula de literatura comparada Brasil-Portugal. Muito obrigada.
É isso, olha, eu espero muito que vocês aproveitem o feriado para irem até a internet e baixarem o catálogo belíssimo de literatura portuguesa, com textos, e, por favor, dialoguem conosco, mandem e-mails, ali há como contactar a editora. Por favor, com seus anseios, com suas opiniões, para que nós possamos fazer desse intercâmbio e desse ano um momento ainda melhor. Obrigada.
Pode ser acessado através do site da editora Peirópolis, que é www.editorapeirópolis.com.br.
Falando de livros.